Amém. Uma boa noite a todos, graça, paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4. E um feliz Dia das Mães para você que está aqui, para você que nos acompanha ao vivo. Deus abençoe você e sua casa. Feliz Dia das Mães. Ainda é tempo de desejar feliz Dia das Mães. Gálatas 4:19, bem a propósito do dia das mães. Gálatas 4:19, palavras do apóstolo Paulo a respeito daqueles cristãos da Galácia e palavras onde ele descreve a sua experiência pastoral. Ele descreve a sua angústia, a sua agonia, a sua aflição e o seu sagrado encargo pastoral. Diz ele: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Vamos orar. Deus nosso Pai, essa tua palavra que é viva, e é viva semente, que ela produza frutos em nós, para a glória do teu nome, para o nosso bem, nós te pedimos assim, Pai. Sem o sopro do teu Espírito, ela fica infrutífera nos nossos corações. Então pedimos, cumpre a tua promessa, e que o teu Espírito, pela tua palavra, nos guie a toda a tua verdade. Te pedimos assim em nome de Jesus. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Meus filhos, por quem novamente sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Mãe é mãe, mas mãe também é metáfora. Aqui temos um homem dizendo sofrer dores de parto. Um homem que está atribuindo a si mesmo a experiência da maternidade. Um homem que está comparando a sua atividade e o seu trabalho pastoral com a maternidade. Mãe é mãe, mas mãe é metáfora. E se mãe é metáfora, a maternidade é algo que se aplica não apenas à relação concreta da mãe com o filho, a mãe com a filha, na reprodução biológica, mas a maternidade é uma experiência de vida. Literalmente uma experiência de vida. A maternidade é uma experiência de produzir vida. E dói. A maternidade dói. As dores de parto, a respeito das quais o apóstolo Paulo está dizendo, não são as dores próprias do parto em si. Porque ele diz: novamente estou sofrendo dores do parto. Quem é mãe sabe que sofre dores de parto a vida inteira. Desde que concebe seu filho, a partir de então, nunca mais deixa de experimentar dores de parto. É para a vida toda. Não são apenas aquelas 12, 14 horas do trabalho de parto. É para a vida toda. A experiência da maternidade é uma experiência para a vida toda. Reproduzir vida. É uma experiência de vida. Que se aplica a várias dimensões, várias áreas da nossa vida, da nossa existência. Por isso, entendi a maternidade a partir de quatro verbos. Quatro verbos que descrevem a experiência da maternidade. O primeiro verbo da experiência da maternidade é conceber, engravidar. E o que é conceber, engravidar? É receber um corpo estranho, um organismo estranho. Com todo respeito, um alienígena, um alien. É receber no seu organismo um outro organismo. no seu ser, um outro ser. Dentro de você, como coisa, uma outra coisa. Que não é você. É completamente estranho a você. Vem de fora. Não é seu, você sozinho, sozinha, não conseguiria produzir aquilo. Aquilo de que você engravidou, você engravidou porque algo ou alguém colocou dentro de você alguma coisa que não lhe pertence, não lhe pertencia e você jamais conseguiria produzir. Por exemplo, um pensamento que você poderia pensar a vida inteira, pensar de maneira complexa e profunda, mas você nunca chegaria àquele conceito, àquela ideia, àquele pensamento, se ele não tivesse vindo de fora para você. Um sentimento que não é resultado natural da sua maturidade, do seu crescimento, do seu desenvolvimento como pessoa, você não chegaria àquela experiência se não viesse de fora um input, um impulso, uma semente. Vem de fora, é estranho para você. Vem de fora e é surpreendente, é inusitado, é fora do seu controle. E quando chega, você não esperava e às vezes, inclusive, nem desejava. Mas veio, chegou. Por exemplo, a Bíblia Sagrada conta a história de Maria, que o anjo Gabriel vai até ela e diz: Maria, você vai ficar grávida. Ela diz: como vou ficar grávida? Sou virgem. E o anjo diz: o Espírito Santo virá sobre você e você vai conceber. Você vai engravidar. O Espírito Santo vai engravidar você. E Maria, então, diz: eu sou serva do Deus Altíssimo. Seja feito em mim conforme a vontade do Deus Altíssimo. Maria acolhe o que lhe vem de fora. Jamais esperava essa experiência, essa vivência. E imagina, Maria jamais poderia sequer imaginar que seria ela o ventre no qual seria depositado o menino Jesus, o Messias esperado por Israel. É completamente fora de qualquer senso, de qualquer bom senso. É completamente fora de qualquer imaginação. É obra do Espírito Santo. E então nós temos essas experiências na vida. Quando o Espírito Santo nos visita e nos engravida. Quando alguém nos visita e nos engravida. Quando algo vem de não sei onde e nos engravida, invade o nosso pensamento, invade o nosso sentimento, invade o nosso desejo, semeia em nós impulsos, vontades. Nós não esperávamos, não imaginávamos, às vezes não desejávamos, mas quando nos percebemos, estamos grávidos. Há uma ideia circulando dentro da gente, a gente diz assim: de onde veio isso, meu Deus? Há um sentimento, há uma vontade nos consumindo, há um impulso nos arrastando para alguma direção, e a gente fala: meu Deus do céu, de onde veio isso? Ficar grávido, ficar grávida. Isso bagunça a vida. E é bom. Porque o problema de muita gente é que a vida é certinha demais, organizada demais. É gente que não engravida. É gente que não está aberta a novas sementes. É gente que não está disponível para novidades. A vida está encaixada, a vida está organizada, a vida está planejada, a vida está administrada. Isto é, a vida está chata demais. É uma mesmice. É uma monotonia. É sem graça. Porque não tem vida. Mais do mesmo nos deixa no mesmo lugar. Então tem gente que fica no mesmo lugar a vida inteira. Porque consome todo dia mais do mesmo. Não engravida de nada. Está fechada. Bloqueada. Mas pode ser que o Espírito Santo surpreenda, né? Surpreenda e engravide. Visite a Maria, ou visite o José, e coloque dentro da Maria e dentro do José uma novidade tão extraordinária, inusitada, que faz com que a vida vire literalmente de ponta cabeça. Por isso que o primeiro verbo da maternidade é engravidar. É receber esse corpo estranho. E abrir espaço para esse corpo estranho. Porque o corpo estranho, ele começa a crescer no ventre. E ele vai pedindo para que o ventre encontre lugar para ele. Empurra uma coisa para cá, mais para trás, mais para baixo, mais para cima. E vai se acomodando e encontrando espaço onde não existia espaço. Mas vai ter que ter espaço. E engravidar significa isso, abrir espaço para que uma outra coisa que antes não tinha espaço, agora encontre lugar. E isso é bom demais. E quando essa coisa chega e começa a crescer dentro da gente, a gente entra na segunda fase, que é a gestação. Aí é o verbo gestar. E o que é gestar? Se engravidar é receber um organismo estranho dentro do próprio organismo, gestar é nutrir esse organismo estranho. É alimentar esse organismo estranho. É dar condição de vida a esse organismo estranho. É dar do seu próprio organismo para o organismo estranho. Aquilo que a mãe consome como alimento, o nenê no seu ventre também consome. A música que a mãe ouve, a criança no seu ventre também ouve. Os pensamentos que a mãe tem, refletem na criança. Os sentimentos que a mãe tem, refletem nos afetos da criança. Nós sabemos o que é isso, é comprovado. Mães agitadas, bebês barulhentos. Mães serenas, bebês calmos. Você diz, nem sempre é assim. É, nem sempre. Mas eu digo dessa relação simbiótica que existe entre a mãe e sua criança no seu ventre. Gestar. Gestar é fazer essa troca em que aquilo que é estranho dentro de mim vai recebendo de mim. E aos poucos, isso que é estranho dentro de mim, vai crescendo em mim. E vai se tornando parte de mim. E daqui a pouco se torna eu mesmo. E já não há diferença entre aquilo que está dentro de mim e eu. Já não há diferença entre o meu organismo e aquele organismo, porque eles são um só. É como uma só carne, mas dentro do mesmo organismo. Eu lamento muito nunca ter sido mãe. Eu acho que essa é uma coisa que nós homens deveríamos falar com Deus no céu. Que nós homens não gestamos nada dentro de nós. Só metaforicamente. Dói. Mas é maravilhoso. É um mistério e um milagre. Essa experiência de uma só carne na maternidade, no período e no processo de gestação, em que aquilo que me era estranho deixa de ser estranho, período da gestação é o período dos acordos, é o período das lutas, porque a gente engravida de algumas coisas que a gente talvez não escolhesse engravidar. Você imagina, por exemplo, Davi vai ao campo de batalha levar um lanche para os seus irmãos e buscar notícia dos seus irmãos. E Deus chega para Davi e diz: Davi, quer engravidar? E o Davi diz: estamos juntos, Senhor. Está vendo aquele gigante? Ah, o senhor está de brincadeira que o senhor vai me dar essa ideia. De ir lá enfrentar aquele gigante, é isso que o senhor quer colocar dentro de mim? Não, essa ideia eu não quero ficar grávido disso, não. Moisés, quer engravidar? Está vendo meu povo clamando? O senhor está de brincadeira que o senhor vai me mandar falar com o faraó e que eu vou ter que tirar todo mundo daqui. Eu não quero engravidar disso. Mas pensa nessa ideia, Moisés. Pensa nessa ideia, Davi. Pensa nessa ideia, Noé. Para fazer um barco grande. Eu não quero engravidar disso. Vai pensando nessa ideia. E aquilo vai crescendo, aquilo vai sendo gestado. Aquilo vai sendo gestado e se torna parte da gente. E que se torna irresistível. E se torna não só parte da gente, como se torna a gente. E a gente fica encantado com aquilo que a gente está gestando. E tão encantado que Deus tem que chegar para a gente e falar assim: ô, fala, Senhor, vamos parir? Tem que parir. Vai ficar de barriga o resto da vida? Tem que parir. Levanta e vai parir. Esse é o terceiro verbo, parir. Engravidar, gestar, parir. Tem que parir. Deus que me perdoe essa comparação assim, mas é uma comparação tosca. Você está lá na sua sala, no seu sofá. Aí vem alguém e fala assim: nossa, está um cheiro de bolo nessa casa. Aí já te deu a ideia. Você estava sossegada. Aí já começa a pensar em fazer um bolo. Aí você não quer aquilo, mas aquela ideia começa a transitar em você, fazer um bolo. Daqui a pouco você já está sentindo o cheiro do bolo. Daqui a pouco você já está salivando com o bolo. Daqui a pouco você já imaginou até o bolo. Você já mapeou a sua cozinha e já sabe todos os ingredientes do bolo. Aí você fica lá, de olhinho fechado assim. Ô, faz o bolo aí. Sai do sofá. Levanta. Dá a luz ao bolo. Tem que parir o bolo. Fazer o bolo ficar em cima da mesa lá. Tá aí o bolo. Não, mas se eu parir o bolo, vão comer o bolo. Pois é. O bolo vai deixar de ser bolo. É. Parir é dar à luz. Parir é expulsar de dentro do organismo aquele corpo que era estranho. E que já não é mais estranho, porque não só se tornou parte de nós, como se tornou nós mesmos. Mas a gente tem que parir, colocar para fora, expulsar. Colocar no mundo, dar concreção. Dar ao organismo que era estranho e já não é mais estranho, de tão nosso que é, quase como se fosse nós mesmos, é dar a esse organismo autonomia, vida própria, colocar no mundo. E esse ser que é posto no mundo, a gente perde absolutamente o controle, porque antes, quando ele estava dentro da gente, a gente mudava e mexia nele como a gente queria. A gente punha calda de chocolate, aí, não, vou pôr uma calda branca, chocolate branco, não, chocolate amargo. Aí você muda. Na sua cabeça você muda, mas quando ele está na vida, aí ele escolhe a roupa que ele quer. Quando ele está dentro de você, você escolhe a música que você ouve, ele tem que ouvir a mesma música. Mas depois que ele já está fora, ele ouve a música que ele quer. Ele põe a roupa que ele quer, a música que ele quer, o vocabulário que ele quer. Ele sai correndo, larga a sua mão e vai embora. Agora ele tem autonomia. Ele faz escolhas que você não faria e ele vai se tornando coisas que você não imaginou que ele se tornaria. Porque ele tem vida própria, ele foi parido. Por isso que dói. E tem muita mãe que não pariu ainda. O nenê já nasceu faz tempo. Mas a mãe não pariu. Acha que o nenê ainda está dentro dela. Quer controlar tudo que o nenê faz. Mas o nenê já está fora da sua barriga. Já foi. É que nem filhotinho de águia. Tem um determinado momento em que a mamãe águia expulsa os filhotinhos do ninho. E os filhotinhos, eles começam a cair em queda livre. A mamãe fica ali, de pendurada, na beirada do ninho, olhando, aflita, desesperada. Mas a mamãe águia é sábia. Ela sabe que os filhotinhos são filhotinhos de águia, que eles sabem voar. Então ela prende a respiração, fica ajoelhadinha orando. E os filhotinhos vão, daqui a pouco os bichinhos começam a se debater. Bate asa, bate pé, cabeça dá volta. Eles derrubam café com leite na mesa, eles dão tropeção nas coisas da sala, quebra vaso. Eles não têm noção de volume, eles estão se debatendo. Daqui a pouco, não é que os bichinhos fazem a curva e começam a bater asa e voa. E voa tão longe que a mamãe águia não vê mais para onde eles foram. E eles voam tão alto que a mamãe águia não consegue voar tão alto quanto eles voam. Porque a mamãe águia, quando expulsou do ninho, pariu. Deu vida própria, deu autonomia. E aí? E aí tem a bênção do quarto verbo, que eu procurei, e essa experiência foi inusitada. Nós, no culto das nove, na celebração das 9 horas, parimos o quarto verbo. Porque eu cheguei aqui na celebração das 9, o meu verbo era formar, engravidar, gestar, parir e formar, até que Cristo seja formado. Mas aqui o Paulo não diz que é ele, o Paulo, quem vai formar Cristo neles. Falei, então formar não estava bom, mas como era o que tinha, era o que ia ficar. Aí eu pensei, educar. Pensei, guiar, orientar, conduzir. Não estava bom até que parimos um verbo. Paracletar. Essa foi boa. Sabe de onde vem paracletar? Não existe, não adianta procurar no dicionário, não existe. De Paracletos. Porque o que faz o Paracletos, o Espírito Santo, é o Paracletos. Nós traduzimos o Paracletos como consolador. O consolador nós temos no nosso universo de sentido comum. Consolar é cuidar de uma pessoa que está triste, que está chorando, que está sofrendo. Então nós vamos lá consolar essa pessoa, levar novo ânimo, levar conforto, levar motivação para recuperar a alegria, retomar a vida. Nós vamos consolar. Mas o Espírito Santo não faz somente isso. Ele faz isso. Mas ele não faz somente isso. O Paráclitos, que é o nome bíblico do Espírito Santo, a palavra grega para o Espírito Santo é Paráclitos. Jesus diz, eu vos enviarei o Paráclitos. O Paráclitos, ele ensina, adverte, disciplina, encoraja, empodera. Faz tudo isso, ele não só consola. Mas o Espírito Santo faz isso respeitando a sua e a minha autonomia. Ele não invade a nossa privacidade. Ele não atropela a nossa vontade. O Espírito Santo faz o quê? Sopra. Sopra. Porque não estamos no controle. Jesus disse que o bom pastor entra pela porta, Deus não entra pela janela. Deus não toma posse assim, não tem possibilidade de você ficar possuído pelo Espírito Santo. Baixou o Espírito Santo. Não tem isso. Nunca uma experiência com o Espírito Santo rouba a sua consciência. Nunca uma experiência com o Espírito Santo de Deus é contrária à sua vontade. Há necessidade da sua rendição para o Espírito Santo agir na sua vida. Por quê? Porque o Espírito Santo faz o quê? Ele sopra. E outra, ele não suga para ele. Ele sopra na direção de Jesus. O Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo é nos levar até Jesus. É glorificar a Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo, meus filhos, por quem eu novamente sofro dores de parto até que vocês fiquem parecidos comigo? Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo, eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. É Cristo formado em vocês. Então o paracletar é esse soprar. Esse soprar para imprimir a marca Cristo naquilo que a gente pariu. Isso aqui que veio à existência por minha causa, isso aqui que nasceu por meu intermédio, isso aqui que foi criado porque eu me dispus a Deus para que isso acontecesse, agora eu tenho que paracletar, eu tenho que soprar, para que isso tenha a beleza de Cristo, o caráter de Cristo, tenha a marca de Cristo. E novamente eu peço licença para o sagrado da maternidade, e eu digo, a gente pode paracletar o estacionamento da Ibabe. Porque tem estacionamento de igreja que não parece assim o estacionamento paracletado. Ele parece um estacionamento endemoniado. Não é o Espírito Santo que está soprando lá, é o Satanás. Mas tem um estacionamento que é paracletado. As pessoas que estão lá, elas sopram. Os carros chegam, elas sopram. Sopram a beleza de Cristo. Aí todo mundo entra de boa, se acomoda, se cumprimenta, se sai de boa, ninguém xinga ninguém, tal. Aí todo mundo em paz. Tem que paracletar o seu ambiente de trabalho. Soprar no seu ambiente de trabalho para ele ter a beleza de Cristo. Soprar as coisas que você faz, para que aquilo que você faz tenha a marca de Cristo. Então, maternidade é uma experiência para a vida. Tem gente que não dá à luz nada. É gente morta, é mar morto. Inclusive, não apenas não engravida, mas parece que tem a função de aborteiro. Quando você joga uma ideia, isso não vai dar certo. Não vai dar, isso é impossível. Onde você está com a cabeça? Você é louco? Você ficou louca? Tá bom. Tem gente que não acolhe vida. Tem gente que não engravida. Não quer engravidar. Tem medo de engravidar. Tem medo do novo, do inusitado, do surpreendente. Mas Deus nos convida para nos oferecermos a Ele como ventres. Darmos um passo na direção dele e dizer assim, Senhor, tem alguma coisa que o Senhor quer fazer no mundo aí e não encontrou ainda a barriga certa? Eu estou disponível. É a conversa sedutora de Deus para Isaías. Isaías, olha a situação de Israel. Quem enviarei, Isaías? Aí o meu pastor, na minha adolescência, disse que Isaías deveria ter respondido, tu que é Deus não sabe, eu que vou saber. Mas o Isaías, ele diz assim, eu, me envia, olha eu aqui, serve eu? O que o Senhor quer fazer no mundo, serve eu? Então me engravida, me dá ideia, enche meu coração, semeia em mim vontades, segundo a tua vontade. E aí a gente entende a oração de Santo Agostinho. Ó Deus, ajuda-me a fazer a tua vontade, como se fosse a minha, para que tu faças a minha vontade como se fosse a tua. Como assim Deus vai fazer a minha vontade como se fosse a dele? Está na Bíblia, né? Deleita-te no Senhor, e ele concederá o que deseja, o teu coração. Conceder o que deseja o teu coração é Deus fazer a vontade que é sua, como se fosse dele. Agora, você se deleitar no Senhor é você fazer a vontade dele como se fosse sua. É chegar num ponto em que você não sabe mais se aquilo que está em você é seu ou é de Deus, porque na verdade é dos dois. E aí você ocupa no mundo o lugar que o apóstolo Paulo chamou de cooperador com Deus. E que coisa maravilhosa você ler o Salmo 77, versículo 20, que Deus conduziu Israel pelo deserto. Quem conduziu Israel pelo deserto? Deus conduziu Israel pelo deserto pelas mãos de Moisés. Pelas mãos de Moisés. Moisés ficou grávido de libertação. Gestou. Acolheu. Aquilo se tornou dele, se tornou ele. Ele pariu. E atravessou 40 anos de deserto soprando em Israel. E levando Israel na direção de Deus. Esse é o nosso trabalho no mundo. Por isso hoje eu acordei com essa vontade de dar feliz dia das mães para todo mundo. Até para homem. Feliz dia das mães. Quais foram as coisas das quais você engravidou recentemente? Claro, nós temos as experiências de perdas. Todos nós já vivemos sonhos que foram frustrados. Algumas mamães já perderam os seus filhinhos, seus filhos. Mas nós não podemos perder a paixão da maternidade e o desejo de engravidar de novo. Do que você engravidou? Qual foi a última coisa que você ficou grávido dela? Qual foi a última coisa que você ficou gestando? Foi dormir pensando naquilo, sonhando com aquilo. Imaginando aquilo pronto, imaginando aquilo realizado. Imaginando aquilo construído, imaginando aquilo concretizado. Imaginando aquilo vindo a existir porque a sua mão foi fazer acontecer. Foi a última coisa que você pariu no mundo. E o que você está paracletando hoje no mundo? Você está soprando o quê? Porque os nossos filhos, quando eles saem do nosso ninho, eles vão para longe, mas eles não ficam distantes do nosso acesso. Eles não ficam alheios à nossa intercessão. Eles não ficam fora do horizonte do nosso exemplo. Eles não ficam surdos para as nossas palavras. Não ficam cegos para as nossas lágrimas por eles. A gente fica paracletando o filho o resto da vida. E tem coisas que a gente fica paracletando. Então eu queria falar com você, por exemplo, que está cansado de paracletar alguma coisa. Tem alguém cansado de paracletar alguma coisa? Estou cansado de soprar na direção de Jesus. Parece que eu sopro na direção de Jesus, aí eu vou beber água, quando eu volto já foi embora. Aí eu tenho que ir lá soprar tudo de novo. É assim. Esse é o trabalho que o Espírito Santo faz com você e comigo. A gente vive saindo. Aí vem o Espírito Santo paracletar a gente na direção de Jesus de novo. Faça isso com as pessoas que você ama. Faça isso com seus filhos. Eles dão trabalho? Então, é um trabalho sagrado. Você paracletar seu filho na direção de Jesus. Sua filha na direção de Jesus. Seu trabalho, a obra das suas mãos, seus relacionamentos mais caros, fica soprando eles na direção de Jesus, sem trégua. Fique paracletando isso. Isso é sagrado. Isso é divino. Isso é a maneira como Deus compartilha com a gente o privilégio de ser fonte de vida, ventre, reproduzir vida. Então hoje eu dou feliz dia das mães. Para você que é mamãe, para você que sabe o que é dor de parto. Mas dou feliz Dia das Mães para você que não sabe o que é ser mãe. Mas você sabe o que é ficar grávido de alguma coisa. Você sabe o que é gestar alguma coisa. Você sabe o que é se doar por alguma coisa. Você sabe o que é parir alguma coisa. Você sabe o que é criar alguma coisa. E você sabe o que é paracletar, soprar alguma coisa para imprimir nessa coisa a marca de Jesus. Isso é maternidade. Então, feliz Dia das Mães. Você, mamãe, você, mulher. E feliz Dia das Mães. Você, homem, que tem barba. Feliz Dia das Mães. Que Deus te abençoe. Amém.